artes.
Em 2020, os principais museus do mundo perderam 77% dos seus visitantes. Os dados constam do ranking do Art Newspaper, recentemente publicado. Em média, no ano passado, os museus estiveram encerrados 145 dias. Antes da Covid-19, os museus analisados pela publicação reuniram 230 milhões de visitas. Em 2020, não ultrapassaram os 54 milhões. Apesar da pandemia, o Museu do Louvre, em Paris, continua a ser o mais popular do mundo. No Reino Unido, em França, Itália ou em Nova Iorque, uma grande fatia dos visitantes destes locais sai do bolo do turismo. Que lições tirar desta crise pandémica? Como devem preparar-se os museus para o futuro? Vai a oferta de conteúdos digitais afastar a visita presencial dos museus? Que consequências tem a pandemia da Covid-19 para estas instituições culturais? Foram algumas das questões que colocamos a Luís Raposo, arqueólogo português e presidente do Conselho Internacional de Museus da Europa.
Ainda é cedo para ter uma percepção muito sólida do que poderá realmente vir a acontecer daqui a 2 ou 3 anos, como é que estarão os museus daqui a 3 anos. Vivemos um momento muito mais de interrogações do que de respostas. Em todo o caso, parece-nos que a situação vai depender muito de 2 fatores, da dimensão do museu e do enquadramento orgânico do museu. Na Europa, eu estou convencido que já deve-se dizer que a Europa é o continente onde há a maior parte dos museus do mundo. É o continente dos museus. A imagem de marca da Europa é o museu e são os monumentos. Não é tanto, por exemplo, os parques temáticos ou os lunaparques dos 20 museus mais visitados no mundo. Normalmente 10, 11 ou até 12, dependendo dos anos, estão na Europa. Uhum. E o mais visitado de todos é o Louvre, de facto. E, por exemplo, dos parques temáticos ou lunaparques, só um é que está na Europa, dos 20 mais visitados no mundo, e é um franchising americano, que é o Euro Disney, próximo de Paris. Todos os outros estão fora da Europa. Ou seja, portanto, o museu é, sem dúvida, uma instituição que, não sendo europeia, é universal, nasceu na Europa, em todo o caso, um museu no sentido moderno, nasceu na sequência da Revolução Francesa, e é, portanto, uma imagem de marca da Europa. Por isso, haver na Europa dezenas de milhares de museus, evidentemente que a situação é muito variada, é muito diversificada, quer a nível nacional, quer depois global a nível europeu. Eu estou convencido que a imensa maioria dos museus europeus, que são museus pequenos, museus de comunidade, museus de aldeia, de pequena região, museus que, na maior parte dos casos, na Europa, na tradição europeia, ainda são financiados ou por entidades locais, autarquias locais, ou por grupos de cidadãos, mas não vivem numa ótica mercantilista de investimento, na perspectiva de obter rendimentos com os museus, que aliás é estranha à própria definição ICOM de museu, e como define o museu como uma instituição sem fins lucrativos. E, portanto, nesta ótica, onde o envolvimento do público a nível local e dos cidadãos mobilizados, organizados em torno de unidades de memória que os seus museus, eu estou convencido que eles vão superar a crise como as comunidades em geral as superam. Ou seja, evidentemente vivem momentos difíceis, viveram, têm vivido momentos difíceis, provavelmente originaram reduções de programas e cortes de pessoal, quando não são museus públicos, museus pequenos locais que não sejam estritamente públicos, mas é onde recuperar na medida em que as pessoas vão continuar. Agora, a situação completamente diferente é a dos grandes museus.
Que dependem do turismo.
Exato, que tenham vindo na última década, sobretudo cada vez na Europa, a depender mais do turismo. E a situação é diversa, mas toda muito preocupante, porque evidentemente que eram museus que tinham evoluído muito na perspectiva do turismo de massas, e serem, portanto, organizações para acolher massas numa perspectiva de quantidade e de ótica do turismo, da visita rápida, dos bilhetes caros, de uma receita obtida a partir de bilheteira também, e de repente isso tudo colapsou. E das duas uma, ou são museus que ainda têm o enquadramento sobretudo público e a almofada das administrações públicas em cada país, como é o caso dos museus ingleses, por exemplo, do British Museum, ou do Louvre, dos museus franceses, ou ainda têm, muito forte, e portanto, embora com problemas com a redução de programas, têm mantido mais ou menos o pessoal, não têm havido grandes despedimentos, e até em alguns aspectos, durante este período, têm feito, por exemplo, isso é uma nota comum a todos os museus, muito trabalho de casa que antes não era feito e que é muito importante ao nível de inventários de coleções, de estudo de coleções, de conservação e restauro de coleções, e depois também da realização de produtos digitais para serem vistos à distância. Os museus neste ano produziram imensos conteúdos digitais. Portanto, tudo isso foram até aspectos, digamos, positivos laterais desta crise. Aqueles aspectos tecnológicos que são os internos, de trabalho de casa dentro dos museus, para nós são extremamente importantes. E, portanto, estes museus que estão neste enquadramento conseguiram manter. Agora, alguns museus que na Europa já existiam e que tinham já uma reduzida dimensão de investimento público, mesmo destes grandes museus nacionais, é o caso típico do Rijksmuseum da Holanda, aí tem mais dificuldades, porque os próprios governos e os Estados nacionais já se tinham como que desabituado de investir nestes museus, e com a falha das receitas próprias, que chegavam a ser muitas vezes a totalidade, ou próximo da totalidade dos custos que tinham, evidentemente provocou isso neles grandes dificuldades, acrescidas de que os próprios staffs, as equipas já muitas vezes não eram propriamente funcionalismo público e protegidas pelas leis do funcionalismo público, mas contratações de diferente natureza e também houve uma redução de equipas com o despedimento de colaboradores. Nesses museus, que já existem na Europa alguns exemplos, a situação é pior, mas onde ela realmente é dramática é até nos Estados Unidos, muito pior do que na Europa, onde este modelo, mais orientado para o mercado, já é amplamente dominante, quase avassalador, e há mais tempo.
Será que estes grandes museus, como o Museu do Louvre, por exemplo, vai ter que se virar mais para a população local?
Isso, dito dessa forma, parece que é negativo. Eu não acho que seja negativo.
Mas muitas vezes os parisienses não vão aos museus, por aí vale Paris, porque estão cheios de turistas.
É a nossa colega do Louvre, que interveio na mesa redonda que no Icoma Europa organizou, dizia que nunca a visita ao Museu do Louvre foi tão boa como é agora, como pode ter sido durante este último ano. Boa em termos de proveito para os visitantes e de compensação intelectual, de poderem organizar visitas que são realmente com tempo, sem as pessoas estarem a dar encontros todas umas às outras, outras para, de facto, aprender com as obras de arte e não propriamente só para fazer selfies, não é? Portanto, se isso continuar para o futuro, não é mau, porque nós entendemos os museus como escolas de cidadania e não como negócio para produzir dinheiro, não é? E dar dividendos aos acionistas. Isso é toda uma lógica estranha ao conceito de museu que o ICOM defende e que é praticado ainda, apesar de tudo, de todas as evoluções, inclusive de contrário, é o conceito comum na Europa. Portanto, pode ser que sim, que haja, digamos, um recentrar dos museus, mesmo dos grandes museus, nos públicos nacionais. Também uma outra consequência interessante poderá ser a da maior recuperação dentro dos países e entre países vizinhos, mas portanto as escalas mais pequenas, geográficas mais pequenas, no sentido de haver uma maior circulação de obras de arte entre museus nacionais e museus locais e museus regionais no mesmo país, ou entre países vizinhos ou entre regiões dentro da Europa. Tudo isso são desenvolvimentos positivos, que não são negativos. A pouco e pouco, em todo o caso, é de esperar que o turismo, mesmo o turismo de massas, regresse. E aí os museus estarão novamente confrontados com um dilema que é preocupante e que é dos museus, mas é sobretudo da política e, digamos, dos cidadãos e do que resulta em termos de voto dos cidadãos em termos de governo, dos países, que é o que é que se pretende dos museus, dos grandes arquivos de memória de cada país. É fazer deles vaquinhas milheiras para obter receitas a partir dos turistas e das selfies e todo esse mundo? É isso que se pretende dos museus, dos grandes arquivos de memória de cada país? Bom, nós no ICOM achamos que não deve ser isso que se pretende dos museus e que é um engano. É investir no curto prazo, deixando o longo prazo. Os museus são instituições de longo prazo, que vivem de contratos intergeracionais de décadas, desejavelmente séculos, e não se devem consumir na agitação de superfície do curto prazo. É evidente que os museus devem estar abertos a todos, e também aos turistas, mesmo aos turistas de pacote e de massa, e àqueles que querem fazer selfies, mas é perfeitamente razoável que sejam introduzidos mecanismos de controle dessas vagas. Bilhetes pré-comprados, reserva antecipada, etc. Todo um conjunto de mecanismos que já vinham, de resto, a ser executados também, não é? Outra questão que se coloca também é mesmo essas exposições tipo blockbuster, que se vão continuar a ser o foco das energias dos grandes museus, o que, na nossa perspectiva do ICOM, é um erro. O foco de atenção dos museus devem ser os seus acervos e não andar exatamente, e não andar a inventar, como que inventar temas para fazer exposições de grandes mestres, juntando obras de museus mais variados, de uma forma que é muito superficial, apenas visa alimentar um mercado das grandes exposições, com danos que muitas vezes são irreparáveis para as coleções, que as obras não podem viajar dessa maneira tão louca como estava a acontecer ultimamente.
Há pouco disse-me que nunca se produziram tantos conteúdos digitais como agora, no que diz respeito aos museus. Esta aposta no digital vai manter-se mesmo depois da pandemia ou nada substitui a grandeza de ver in loco uma exposição?
Nada substitui a grandeza de se confrontar presencialmente com a obra de arte, ou com a peça arqueológica, com o objeto etnográfico, quer que seja. A relação empática, direta, que se tem quando se olha para uma escultura que alguém, séculos ou milénios antes de nós, fabricou, talhou, em que podemos, fechando um pouco os olhos, imaginar a mão desse artesão por trás a fabricar aquela obra, isso nada substitui. Isso é uma espécie de uma aura que as obras de arte desenvolvem à sua volta e que só é sentida quando está presencialmente face às mesmas. Portanto, o digital de modo nenhum substitui o presencial. E o facto de atualmente cada vez mais haver oferta digital e cada vez mais estarmos como que submersos no mundo do digital, para alguns também aí temos dúvidas sobre o futuro, não é? Há uma visão mais pessimista, que é de considerar que isso pode, para se condenar, digamos assim, o museu, no limite, e o museu deixar de ter relevância social, uma vez que tudo é suscetível de ser reproduzido e visto à distância, e até, em alguns casos, temos que reconhecer que é assim mesmo, com melhor qualidade de ver do que no próprio local. É, pormenores ínfimos que escapam quando se está no próprio local. Alguns tiram daqui como ilação que prejudica o museu. Na minha opinião e de muitos outros, no ICOM, pelo contrário, temos uma visão muito otimista, porque achamos que quanto mais o digital se expandir, mais vai haver necessidade de haver outros lugares, que são os santuários do real. E isso é muito importante, mesmo em termos de cidadania e até políticos, porque é muito mais fácil manipular um cidadão e um conjunto de cidadãos e, portanto, uma opinião pública, como se quiser chamar, fornecendo mensagens virtuais, são muito mais fácil manipuláveis do que o confronto com a realidade. Portanto, quer a realidade das paisagens, pôr do sol, da montanha, da chuva que molha e do sol que queima, quer a realidade das memórias históricas que os museus guardam, os arquivos guardam, os monumentos revelam, essa realidade vai, na minha opinião, vai ser sempre o elo principal, digamos, de notícia, de criar adultos e de criar cidadãos e, portanto, aquilo que garante a existência e garantirá sempre a existência do caráter único dos museus.
Era Luís Raposo, arqueólogo português e presidente do Conselho Internacional de Museus da Europa.